Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em 2 Coríntios, capítulo 7. O primeiro versículo do capítulo 7 nos leva imediatamente ao capítulo 6. Então, ao examinarmos melhor, nós nos damos conta de que o capítulo 7 ou o versículo 1 do capítulo 7 pertence mais ao capítulo 6. Este é um dos casos onde eu acho que cometeram um erro na separação dos capítulos. Originalmente, quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ela era uma carta para ser lida sem pausas. Por volta dos anos 1300, um acadêmico decidiu dividir a Bíblia em capítulos. Então, por volta de 1300, fizeram as divisões em capítulos para ajudar as pessoas a encontrarem uma passagem. E as pessoas diziam, eu sei que aquela passagem está em algum lugar de Isaías. E Isaías é um livro longo. Então, para facilitar, eles dividiram Isaías em 66 capítulos. E assim você podia dizer, bom, está em algum lugar no capítulo 53, por exemplo. Se eu dissesse isso, você poderia encontrar mais rapidamente. Mais tarde, no século XVII, decidiram dividir os capítulos da Bíblia também em versículos. E assim tornaram muito mais fácil procurar determinadas passagens nas Escrituras. Mas isso foi feito pelo homem. Não houve inspiração divina com relação à divisão de capítulos. Embora, no geral, eles tenham feito um excelente trabalho, eu acho que em alguns lugares cometeram alguns erros. E esse é um dos lugares onde eu acho que existe um erro na divisão dos capítulos. Porque quando começamos o capítulo 7, nós somos levados ao capítulo 6 novamente, onde ele se refere às promessas que acabou de citar. Versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, e que promessas são essas? No versículo 17 e 18, Paulo une passagens do Velho Testamento, mas não as cita com exatidão. Lembre-se que Paulo não escreveu com capítulos e versículos, e no final do capítulo 6, ele está citando de memória, algo que eles sempre faziam, mas permitam-me compartilhar uma coisa com vocês agora. Eu realmente acho que as novas traduções trazem um benefício enorme, pois elas nos libertam da limitação de capítulos e versículos ou de estarmos vinculados à formulação exata de um texto. O Espírito Santo não é chamado Espírito dos capítulos e versículos. Ele é chamado Espírito da Verdade. Agora, é mais importante entender a verdade do versículo do que a escrita exata. A verdade que ele traz é que irá nos libertar. E Paulo fala de cabeça, de livre tradução, ao trazer a essência da verdade que foi expressa através da palavra. E eu acho que isso é ótimo quando nós temos a verdade no coração e podemos expressá-la e não precisamos nos preocupar em obter a citação exata. Muitas pessoas estão limitadas porque na hora de citar um versículo bíblico não lembram da preposição correta. Quando eu era criança, a professora da escola dominical dizia, não, está errado. Só porque eu cometi um pequeno erro na preposição ou alguma coisa assim. E nós ficávamos com medo de citar as escrituras, porque queríamos citar exatamente, palavra por palavra. Mas as novas traduções, especialmente a Bíblia Viva, a Amplificada e outras, nos ajudam a nos libertar do cativeiro no qual tínhamos que citar o versículo corretamente. Fale a verdade corretamente. Isso é o mais importante. O Espírito da Verdade. A versão King James é uma excelente tradução, mas a Bíblia não foi escrita em King James. Paulo não sabia nada do inglês de King James. Não dá para concordar com um sujeito que diz, eu gosto da Bíblia King James porque é a que Paulo escreveu. Eles estão muito presos às palavras exatas. Então aqui Paulo cita diversas passagens do Velho Testamento, de cabeça, e ao mencioná-las, ele faz referência a algumas gloriosas promessas que Deus fez. Em primeiro lugar, Deus disse, e eu vos receberei. Isso está em 2 Coríntios, aqui no capítulo 6, versículo 17. E isso em si é algo pelo qual nós devemos ser gratos, algo com o que se alegrar, o fato de que Deus me receberá. Sabe, o presidente dos Estados Unidos não vai me receber. Anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu fui até a companhia da Ford. Eu queria me encontrar com Henry Ford. Eu fui lá na fábrica em Detroit, nos Estados Unidos, e disse à moça da recepção: "Olha, eu gostaria de ver o seu chefe." Então ela me levou ao seu chefe e eu disse: "Olha, eu estou aqui e gostaria de ver o Henry Ford." Esse sujeito me disse: "Olha, eu também gostaria, porque eu trabalho aqui na Ford há 30 anos e ainda não o vi, sabia disso?" Ele não iria me receber, mas o Senhor disse que me receberia. Isso é o que importa. Não apenas isso, ele disse no versículo 18: "E eu serei para vós pai." Agora, muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus na figura de pai, porque elas não tiveram um bom relacionamento com seus próprios pais. Infelizmente, cada vez mais nós vemos isso acontecer. Quando os pais se recusam a assumir seu verdadeiro papel no lar, muitas vezes as pessoas encontram dificuldade em se relacionar com Deus como um pai. Se você tem uma pobre imagem paterna por causa do seu relacionamento com seu pai terreno, não tenha medo da imagem paterna de Deus. Se você teve um bom relacionamento com seu pai, isso se torna realmente glorioso quando Deus diz: "E eu serei para vós pai." E isso traz as implicações corretas. E deveria ser assim, não importa o tipo de pai que você teve. Isso deveria lhe trazer as implicações corretas. Felizmente, eu tive um ótimo pai. Então isso traz todas as implicações corretas. Eu fico emocionado quando Deus diz: "E eu serei para vós pai." Isso porque eu tive um ótimo pai. Meu pai foi um grande torcedor e fã do seu filho. Se eu estivesse jogando futebol e as arquibancadas estivessem cheias e eu marcasse um gol, eu ainda assim conseguia ouvir o meu pai acima de todos os que estivessem lá, vibrando e gritando. Eu sempre conseguia ouvir o meu pai. Ele dizia: "Aquele é o meu filho." E que grande pai ele foi. Por isso, eu não tenho problema com a imagem paterna. E quando Deus diz: "E eu serei para vós pai", isso tem muito significado para mim, porque isso implica amor, devoção, atenção, provisões, preocupação, tudo o que meu pai foi para mim. Ainda no versículo 18 do capítulo 6: "E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso." Que promessas gloriosas! E assim temos tais promessas, que Ele nos receberia, que nós seríamos para Ele filhos e filhas, que Ele seria nosso Pai. Versículo 1 ainda: "Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus." Então o chamado era: "Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo." O contexto é ainda mais amplo e diz: "Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos." Então, saiam do meio da idolatria, saiam do meio da injustiça. "Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas." Isso está aqui no capítulo 6 de 2 Coríntios, do capítulo 14 ao 18. E por causa dessas promessas, nós vamos sair do meio deles e nos purificar da imundícia da carne e da mente. E existem a imundícia da carne do homem e a imundícia da mente do homem, quando nós nos aperfeiçoarmos ou nos tornarmos completos na santificação, no temor de Deus, na reverência e no respeito a Deus. Novamente, eu acho que foi outro dia à noite que nós mencionamos que sempre que falamos sobre o temor de Deus, algumas pessoas têm a ideia errada. Quando eu era criança, eu tinha medo de Deus. Eu tinha ouvido muitas pregações que me fizeram ter medo de Deus. Eu tinha medo que Deus fosse me ferir, que Ele só estava esperando eu fazer alguma coisa errada para me machucar. E como criança, eu tinha medo dEle. Ah, porque Deus vai me machucar. E esse não é o temor de Deus que a Bíblia nos encoraja a ter. O meu temor de Deus mudou. Agora eu temo que eu possa magoá-lo. Eu o amo tanto, eu estimo o seu amor, eu não quero fazer nada que possa magoá-lo. Esse é o verdadeiro temor do Senhor, é temer que você possa magoá-lo. Deus não irá machucar você e com certeza você não quer magoá-lo. Agora, Paulo fala como se ele estivesse aliviado. Ele soube dos problemas em Corinto, das divisões que havia, então ele visitou a igreja, mas a visita foi um desastre. Sim, havia divisões e eles polarizaram quando Paulo chegou. Por isso Paulo deixou Corinto um pouco preocupado. Então ele lhes escreveu uma carta e a enviou por Tito. Depois que ele escreveu a carta, ele ficou preocupado que a carta pudesse ter sido muito severa. Talvez ele tivesse sido muito duro com eles. Então ele ficou preocupado como eles reagiriam à carta, por ele ter sido muito firme nas coisas que ele disse. Ele os repreendeu severamente em muitas áreas. E por isso agora Paulo volta à carta anterior e depois de se encontrar com Tito, porque Paulo estava em Troade e surgiu essa oportunidade para ele ministrar ali. Mas Paulo não conseguia descansar no seu espírito, por estar muito preocupado com os coríntios e com a reação que eles poderiam ter. Esse é o coração de um verdadeiro ministro. Às vezes é necessário repreender as pessoas, mas você fica com receio porque não quer magoá-las. E então Paulo falou, versículos 2 e 3, recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. E então Paulo lhes pede por aceitação, porque ele estava sendo honesto diante deles. Versículo 4 ao 6. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo, fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Então agora Paulo fala dos seus sentimentos, do seu temor por eles e que ele estava preocupado porque não tinha recebido notícias deles. Ele mandou a carta, mas não sabia como eles a receberam, nem qual seria a reação deles. E havia uma inquietação dentro dele. A luta no lado de fora não acabava e por dentro ele estava cheio de receio. Até que ele então finalmente encontrou-se com Tito, que lhe falou da reação positiva das pessoas de Corinto em relação à carta. E Paulo diz, Deus que consola os abatidos. E eu gosto muito disso. Você que está abatido em seu espírito hoje, Deus consola os abatidos. Mas o consolo vem porque nós temos os olhos no Senhor. Vamos tirar os olhos das preocupações que nos têm inquietado. O nosso defeito é que nós sempre ficamos tão envolvidos com os nossos problemas que perdemos Deus de vista. O problema se torna devastador. Nós perdemos a perspectiva. O problema parece ser maior que Deus. Mas o Senhor consola os abatidos. É por isso que nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Deus hoje. Se você está desanimado, se você está abatido, se você está inquieto com alguma situação preocupante, tire os seus olhos daquilo e foque-os no Senhor. Comece a adorá-lo, diga a Ele o quanto você o ama. Desenvolva o seu relacionamento com Deus e você ficará surpreso como as outras coisas vão se atenuar, vão diminuir. Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é interessante como as nossas mentes ficam cheias com todas essas coisas? Durante todo o seminário, eu procurei a moça que Deus havia escolhido para estar comigo no ministério. Todo ano, quando a nova classe chegava, eu me sentava na primeira fila e as examinava com atenção. Chegou a formatura e eu ainda não tinha encontrado nenhuma garota que mexesse comigo. E, na verdade, eu costumava dizer que 95% das mulheres na América eram lindas e os outros 5% acabavam indo para nossa escola. E eu estava começando a entrar em pânico. Chegou a época da formatura e eu teria que sair para o mundo sozinho. Mas o Senhor continuava a me dar esse versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu comecei a buscar primeiro o Senhor, o seu reino. Eu já tinha me formado, já estava ministrando como evangelista, e eu tinha voltado para casa por um tempo. E uma noite, da maneira mais inesperada, eu estava assistindo um jogo. E o meu irmão jogava no time, e eu fui assistir o jogo dele. Nós costumávamos jogar sempre juntos. E eu estava sentado assistindo o jogo, quando apareceu uma linda garota, que não queria se sentar no banco porque estava empoeirado. Então eu mudei de lugar, e eu fui para o lado, e falei, olha, eu limpei esse lugar aqui para você. E então, do nada, lá estava ela. E Paulo disse, fui consolado. Versículo 7, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Tito levou boas notícias. Paulo, olha, eles realmente se arrependeram. Eles o amam de verdade, Paulo. Eles realmente estimam o seu amor e o seu interesse por eles. Eles estão sofrendo pelas coisas que permitiram acontecer na comunidade de Corinto. E então, Paulo fala do relato de Tito e de como ele se alegrou muito no seu coração. Versículo 8, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido. Paulo está dizendo, amigos, eu estava triste até Tito me dar as notícias, e eu fiquei muito triste por ter escrito a carta, porque eu não sabia qual seria a reação. E por um momento, eu me senti mal por tê-la escrito, não mais. Versículo 8 ao 10, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E então aqui Paulo faz uma distinção entre tristeza e arrependimento. Existe a tristeza, e existe a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. E existe a tristeza do mundo, que produz morte. O arrependimento traz mudança, o verdadeiro arrependimento produz mudança. Nas Escrituras nós lemos que Judas levou de volta o dinheiro recebido do sumo sacerdote quando traiu Jesus. Lá em Mateus 27, versículo 3 ao 5, nós lemos, ele disse, tome isto de volta, eu traí sangue inocente. E eles disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas ficou triste pelo que ele fez, como muitas pessoas ficam tristes pelo que fizeram. Se você fica triste e continua a fazer, isso produz morte. Mas se você fica triste e não volta a praticar aquilo, isso se chama arrependimento. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento. Pedro negou seu Senhor 3 vezes. Quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e Pedro se lembrou das palavras que ele havia dito. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Nunca mais Pedro negou o seu Senhor. Ele se arrependeu. Houve uma mudança real. O arrependimento sempre significa uma mudança. E a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Se vocês fossem a uma prisão e fizessem uma pesquisa com a seguinte pergunta. Você está triste pelo seu crime? Vocês provavelmente teriam um alto índice de prisioneiros que diriam, sim, eu estou triste pelo que eu fiz. E se a sua próxima pergunta fosse, você está triste pelo que fez ou por ter sido pego? E se eles fossem realmente honestos, a maioria deles diria, eu estou triste porque eu fui pego. Porque quando eles saem, eles voltam a fazer a mesma coisa, só que com mais cuidado para não serem pegos na próxima vez. Agora, na sua própria vida, certifique-se que você não está triste por ter sido descoberto, tristeza de ter sido pego. Essa é a tristeza do mundo. A tristeza, segundo Deus, traz mudança, uma vida transformada. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Versículo 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. E essas são as coisas que Paulo escreveu a eles. Carnalidade. Eles permitiam um comportamento ímpio dentro do grupo. Mas houve uma mudança real em Corinto com relação a essas coisas. Versículo 12. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Então, na verdade, foi por amor a vocês que eu escrevi aquilo, para que vocês soubessem que me preocupo com vocês. Versículo 13. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado por vós todos. E Paulo está dizendo, eu estou alegre pelo modo como vocês trataram Tito. E ele ficou muito alegre pelo modo que Deus operou nas vidas deles. Versículo 14. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. E sem dúvida, Paulo disse a Tito que a igreja de Corinto era uma igreja tremenda, com gente maravilhosa. Ainda versículo 14 ao 16. Mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira, e o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebestes com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. E Paulo está falando aqui do relato que recebeu de Tito, da sua reação a ele e da resposta. Ele também fala dos sentimentos de Tito em relação à igreja de Corinto, e que as mágoas, as feridas e os erros haviam sido corrigidos como resultado da primeira epístola de Paulo. Chegamos então aqui ao capítulo 8. E então no capítulo 16 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele disse que no primeiro dia da semana eles deveriam separar uma oferta para os pobres de Jerusalém, para os pobres cristãos de Jerusalém. Vocês lembram quando a primeira igreja começou em Jerusalém e se tentou dar início a um modo de vida comunitário? E as pessoas vendiam as propriedades, levavam dinheiro aos apóstolos e os apóstolos distribuíam a cada um de acordo com as necessidades. Havia uma verdadeira igualdade. Mas num dado momento, eles ficaram sem dinheiro. Eles tinham vendido as suas casas, as suas propriedades, e o dinheiro havia se dissipado. Mas as necessidades não, estavam lá. E dessa forma, a igreja de Jerusalém ficou muito empobrecida. A igreja de Jerusalém era composta basicamente de judeus, que por sua vez desconfiavam muito de crentes gentios. Nenhum deles estava convencido que um gentio pudesse realmente ser salvo se não se tornasse judeu. Muitos fariseus creram, mas eles introduziram muitas práticas judaicas, e entre essas práticas, uma suspeita dos gentios em geral. Paulo, sendo apóstolo para os gentios, quer levar para os judeus crentes de Jerusalém uma boa e robusta soma de dinheiro para ajudá-los na sua pobreza, para acabar com o sentimento que havia nos crentes judeus com relação aos crentes gentios. Ele achava que se ele levasse uma generosa oferta dos gentios, a parede divisória que existia entre eles poderia ser derrubada, que eles poderiam perceber a unidade da família de Deus ao receber ajuda e apoio dos crentes gentios, que seria um pequeno gesto do amor e estima que tinham por Jerusalém. Agora, foi da igreja de Jerusalém que saiu o evangelho. Então, de certa forma, havia um débito dos crentes gentios para com a igreja de Jerusalém, pois foi através do envio dos apóstolos pela igreja de Jerusalém que eles receberam o evangelho. Então, agora Paulo, ao iniciar o capítulo 8, vai começar a falar da oferta que ele queria que levantassem para a igreja de Jerusalém. E para encorajá-los a dar, ele fala, em primeiro lugar, o que as igrejas da Macedônia deram. Agora, a Macedônia ficava no norte da Grécia, na área da Tessalônica, Bereia, Filipos, e as igrejas do norte da Grécia eram muito pobres. Mesmo assim, eles deram, ofertaram generosamente. Porém, a igreja de Corinto era uma igreja rica, e então Paulo os encoraja a seguir o exemplo dos pobres irmãos da Macedônia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Então, embora eles fossem pobres, eles foram extremamente generosos. Dizem que as pessoas pobres geralmente dão muito mais ao pobre do que os ricos, porque os pobres entendem o que é ser pobre. Eu acho que isso é verdade. Nós temos observado, através dos anos, que as pessoas mais generosas na igreja não são as mais ricas. As mais pobres parecem ser mais generosas. Agora, a oferta dada a Deus nunca pode ser medida pela quantidade. Deus não mede oferta pela quantidade. Ele avalia a oferta pelo quanto ela custa a quem ofertou. Se você recebe $1 milhão e dá a Deus um dízimo de $100 mil, você não está dando muito. E isso não lhe custa muito, tendo em mente o que lhe sobra para o seu sustento. Se você recebesse $10 mil por ano, e desse uma oferta de $1.000 a Deus, isso sim seria dar muito, porque não lhe sobra muita coisa para viver. Quanto aquilo lhe custou? Jesus estava com seus discípulos no templo, observando quando os ricos chegavam e colocavam as suas doações no altar, com muita ostentação. Jesus estava se referindo a isso no Sermão da Montanha quando disse: "E quando vocês ofertarem, não façam como os fariseus, que tocam trombeta diante de si mesmos." Quando essas pessoas faziam da oferta um grande evento, um espetáculo. Mas uma senhora chegou e deitou 2 moedinhas, que valiam 0,5 centavo. Jesus então se virou para os discípulos e disse: "Aquela senhora deu mais do que todos os outros, porque eles deram do que lhes sobra, mas ela deu todo o seu sustento, tudo o que tinha." E então Deus tem um interessante modo de contabilizar e de registrar o que você dá, porque Ele vê o quanto lhe custa dar, e é essa a medida pela qual Deus avalia as nossas ofertas. E então, a igreja na Macedônia ofertou mesmo estando em grande pobreza. Sim, eles foram muito generosos ao ofertarem. Versículos 3 e 4. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. Então, pelo visto, Paulo deve ter ficado relutante em aceitar o dinheiro da igreja na Macedônia. Ele foi relutante em pegar o dinheiro porque eles fizeram uma oferta muito generosa, mesmo passando por necessidades. Mas eles insistiram, eles imploraram a Paulo: "Pegue, leve o dinheiro, porque nós queremos compartilhar, nós queremos koinonia, queremos isso, comunhão com os nossos irmãos." E realmente nós queremos isso. Em algum lugar, a palavra koinonia foi traduzida como tudo em comum. E nós queremos ter tudo em comum com a igreja. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Agora, sem dúvida, é importante que você se doe. Deus está muito mais interessado que você doe a si mesmo do que o seu dinheiro. Na verdade, se você não se doar a Deus e doar apenas dinheiro, isso não lhe será proveitoso. A si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Versículos 6 e 7. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo, abundais. Agora, estamos falando desses pobres santos que estavam na Macedônia. Eles deram generosamente. Agora vocês, em tudo, abundais. Vós abundais. Versículo 7 ainda, em fé e em palavra e em ciência e em toda a diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Ou nesta oferta. A palavra charis aqui é uma palavra grega interessante. Ela quer dizer tudo o que é lindo, amável, glorioso. Isso se traduz como graça. Versículo 8. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. E depois de usar a igreja de Macedônia como exemplo de oferta pela graça, Paulo agora faz alusão a um exemplo ainda maior. Ele diz no versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então Paulo primeiro usou os macedônios como exemplo de oferta. E agora ele usa uma ilustração mais dramática ainda. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. O universo é dele, e tudo o que nele há também pertence ao Senhor. O mundo é do Senhor, e toda a sua plenitude, e tudo o que nele habita. E por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Versículo 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes, e não foi só praticar, mas também querer. E Paulo está dizendo aqui, nós já conversamos bastante, agora vão e façam de acordo. Chega uma hora em que nós temos que parar de falar e começar a agir, começar a fazer. Há um momento em que você precisa parar de orar e começar a se mexer. Depois que Moisés tirou os filhos de Israel do Egito, eles chegaram ao Mar Vermelho e acamparam perto de Pi-Hairote. Quando eles olharam para trás, viram que o faraó vinha com carruagens e o seu exército. Moisés então orou e clamou ao Senhor, e Deus disse, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus estava dizendo, não é hora para reunião de oração, agora é hora de se mexer. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E então, tem a hora de agir. Nós podemos conversar sobre algo por muito tempo, mas quando chega a hora, nós temos que agir. E é isso o que Paulo estava dizendo para encorajá-los. Vocês estão falando disso há muito tempo. Agora, ajam, executem, façam. Versículos 11 e 12. Para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Depende da sua prontidão, e Paulo vai falar mais sobre ofertas no capítulo 9. Na verdade, o pensamento sobre ofertar continua no capítulo 9. E no capítulo 9 ele diz que a oferta não deveria ser feita sob pressão, não deveria ser feita por constrangimento nem com má vontade. Em outras palavras, não dê se depois você for reclamar ou se queixar. É melhor não dar então. Deus não gosta quando dão de má vontade. E quem gosta disso na verdade? Deus ama aquele que dá com alegria. A palavra usada no grego é hilário. A oferta deveria ser o momento mais hilário do culto todo. E se você não consegue dar com alegria, você não deve ofertar então. Se você dá e pensa, olha, eu poderia ter ido a uma lanchonete, comido um lanche ou bebido um milkshake, mas agora eu não posso porque eu estou ofertando. Então, seria melhor que você realmente fosse e comprasse o seu hambúrguer, comprasse o seu milkshake e tivesse uma indigestão, do que você dar de má vontade para Deus. Deus não quer que você lhe dê nada de má vontade. E isso não é só com o dinheiro, é em tudo, na obra, no tempo, o que quer que seja. O que eu dou a Deus, eu devo dar com o coração disposto, com o coração cheio de amor, sem má vontade e sem reclamar sobre o que eu dei ou o que fiz. Quando alguém começa a se queixar ou a reclamar de ter dado, estraga totalmente a oferta. E então, em primeiro lugar, havia uma disposição. Isso é ótimo, isso é aceito. Deus aceita a sua disposição de acordo com o que você tem. Você não tem que dar o que não tem. Versículo 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Eu não quero que isso seja um fardo para vocês. Versículo 14. Mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Então, é para isso que Paulo convoca a igreja, para que haja igualdade. Agora, em alguns lugares no mundo, hoje a igreja tem sofrido. Por isso nós temos projetos missionários. Por isso nós mandamos, todos os anos, milhares de dólares a cristãos em outras regiões do mundo. Por isso nós enviamos milhares de mensagens gratuitas por todo o mundo para diversos grupos missionários, para que possa haver igualdade. Deus nos tem abençoado abundantemente, o que nos traz, então, a responsabilidade de dividir com igrejas que não foram tão abençoadas, para que possa haver igualdade no corpo. E quem sabe um dia nós precisemos da ajuda deles. E fazendo uma referência, quando Deus mandou o maná no deserto, Paulo diz, versículo 15, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Ou seja, houve igualdade, e Paulo vai enviar alguns mensageiros até lá para buscarem a oferta. Versículo 16, mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Ou seja, Tito sente por vocês o mesmo que eu, o mesmo sentimento. Versículos 17 e 18. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Agora, quem é esse irmão que foi com Tito, eu não sei. Mas Tito quis voltar e levar a carta de Paulo para eles, e com ele foi outro irmão de quem falavam bem em todas as igrejas. Alguns acreditam que provavelmente tenha sido Lucas, mas nós não sabemos com certeza. Versículo 19. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem nesta graça. Ou com o dinheiro que vocês mandaram. Ainda versículo 19, que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Assim, ele foi escolhido para levar a oferta conosco. E então Paulo não será o único responsável por checar que a oferta chegue a Jerusalém. Alguns homens de confiança irão com Paulo levar o dinheiro à igreja de Jerusalém. Versículo 20, evitando isto, que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Paulo queria ser muito cuidadoso com as questões de dinheiro. Ele reconhecia que o dinheiro era do Senhor, dado pelo povo do Senhor, e ele cuidou com muita cautela que fizessem a contabilidade do dinheiro para que não houvesse suspeita sobre ele de se apossar do dinheiro do Senhor. Versículo 21, pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Foi feita, então, uma contagem honesta dos recursos que haviam sido dados. E eu acho que é vital para a igreja manter a contabilidade do dinheiro que entra e como ele é distribuído. E os livros da nossa igreja estão abertos para todos os que aqui frequentam e que sustentam a igreja. Se você quer saber como o seu dinheiro é gasto, os livros estão abertos e você pode examiná-los e ver como o dinheiro é gasto. Você tem o direito de saber. Agora, se você não contribui, então não é da sua conta. Algumas pessoas querem examinar os livros, mas elas não são daqui, são totalmente estranhas. Nós então não mostramos. Não é da conta delas, a não ser que elas ofertem. Se você oferta, é da sua conta e nós teremos prazer em fazer a prestação de contas. Nós achamos que temos que zelar pelo que é honesto diante de todos os homens. Versículo 22 ao 24. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente e agora muito mais diligente ainda pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa alegria acerca de vós. E Paulo está dizendo, então levantem uma oferta generosa para mostrar e provar a eles que o que eu disse de vocês é verdade, que vocês são pessoas boas e generosas. Então Paulo está enviando aqueles homens para que coletem a oferta de Corinto, para que ele a leve à igreja quando for a Jerusalém. E no próximo capítulo, ele vai continuar o pensamento sobre ofertas antes de começar a defender o seu apostolado no capítulo 10. E eu quero elogiá-los por estudarem os capítulos 7 e 8. eles não são os capítulos mais inspiradores na Bíblia. Paulo trata de assuntos locais da igreja de Corinto. Entretanto, há princípios básicos que nós procuramos mostrar hoje, porque embora as situações mudem, os princípios permanecem. Então, embora estas não sejam as passagens mais inspiradoras das Escrituras, nós obtemos princípios importantes nessa passagem. E eu confesso, francamente, que eu encontro muito mais inspiração em outras partes das Escrituras. Mas nós não queremos pular esta aqui porque podemos pular algum princípio que nos seja muito necessário. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que nos guia pela nossa jornada nessa vida. Senhor, ajuda-nos a fixarmos os nossos olhos no objetivo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para que nós corramos com paciência a corrida que está diante de nós, para que nós sejamos servos fiéis, fazendo a Tua vontade, vivendo para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja com vocês e os abençoe abundantemente. Nesse meio tempo, orem por nós e nós estaremos orando por vocês e que o Senhor ministre a todos vocês sobre a abundância da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que vocês sejam abençoados através da obra do Espírito de Deus no seu homem interior, se tornando fortes, que isso lhes traga vitória. Que o Senhor guie e guarde as suas vidas e as use para a sua glória, em nome de Jesus.